Toninho, uma reportagem, uma pesquisa aí mostrou que uma boa parte da população ainda deixa o dinheiro guardado na poupança, e muitas vezes porque simplesmente não conhece nenhum outro tipo de investimento. Isso é muito preocupante, né?
Com certeza. Essa pesquisa ela questiona o destino dos investimentos brasileiros com base em 2021. O resultado principal é que 61% não tem essa informação, ou seja, ou não tem dinheiro sobrando para investir, ou simplesmente deixa na conta corrente ali sem um rendimento previsto, né? Alguns bancos, inclusive, hoje remuneram esses dinheiros parados na conta corrente com a taxa do CDI, né? Mas alguns bancos é necessário fazer essa solicitação. Mas um quarto do público verificado, Luciana, coloca o dinheiro na poupança, né? E hoje, com a inflação em alta, o rendimento da poupança ele é inferior à inflação, ou seja, as famílias estão perdendo poder de compra na medida que utilizam esse mecanismo de investimento. Então, hoje, nós temos uma série de opções, né? Inclusive que remuneram os investidores a taxas de 12% ao ano, e tem que retirar a carga tributária, logicamente, né? Aí nós temos de 15% a 22,5% de carga tributária sobre esses rendimentos, mas o que nós temos hoje é que boa parte das famílias não participa, né, do mercado financeiro devido ao desconhecimento dos ativos que estão à disposição.
Bom, então só para a gente reforçar, então, o rendimento da poupança, ela tem uma regra própria, né? E não passa de 0,5% ao mês, é isso? Nas condições atuais?
Isso, essa regra está relacionada, né, à variação da taxa Selic, né? Então, na medida que a Selic sobe, ela acaba deixando à disposição em 0,5%, né? O fato que a poupança hoje ela tem essa indexação justamente para fazer com que as pessoas escolham outros ativos. Hoje o recurso que é colocado na poupança ele serve, né, como base do investimento, né, do crédito imobiliário, né? Então tem essa relação direta. No entanto, hoje com o setor, né, tentando se reerguer devido ao aumento de custo, nós temos de um lado, né, sobra de recurso para esse tipo de financiamento, né, e a gente tem falta em outros. Hoje em dia, né, como nós já conhecemos, a taxa Selic subindo, ela acaba aumentando os juros tanto do investimento quanto do financiamento das empresas, né? Então, de um lado a gente tem sobra de recurso, de outro a gente falta devido a essa indexação. Mas o brasileiro acaba perdendo a oportunidade de pelo menos ter um rendimento aí que pague a inflação. Hoje o IGPM projetado está em 12,22% no final do ano, e o IPCA, que é um índice muito utilizado também, está quase em 8%. Então, o mundo, não só o Brasil, mas o mundo tem visualizado uma inflação alta, né? Então, o melhor momento agora seria verificar outras opções de investimento. E como que a gente faz isso, né? Hoje existe uma série de opções virtuais, né? Os bancos hoje têm a opção de você fazer o próprio investimento a partir do aplicativo, acionar o gerente de contas também. Normalmente, os gerentes eles estão preparados para ofertar boas opções de investimento, e as famílias não precisam se preocupar também com a liquidez, né? Por que muita gente coloca na poupança? Porque ali, se eu precisar do dinheiro hoje, eu posso ir ali e sacar. Mas nós temos também outros investimentos que têm a mesma liquidez e eu posso fazer, né, esse resgate, né, nesse tempo e ter um rendimento maior, né? Então a recomendação sempre é procurar o gerente da conta, da instituição financeira que você tem relacionamento, né? E se você quiser, talvez optar em investimentos como ações, títulos públicos, aí talvez procurar uma corretora de valores, né, para tentar verificar o que tem à disposição, né? Mas é sempre bom, né, as famílias procurar informação, dado que dinheiro no tempo com baixo rendimento, né, é prejuízo no bolso, né? Então a gente tem que conhecer o mercado financeiro, tem muita coisa boa à disposição hoje das famílias.
Pode ser, o investimento pode começar com pouco dinheiro, né?
Exatamente. Esses dias atrás estava tendo uma discussão, né? Muitas pessoas esperam começar a investir para ter um montante significativo. Ah, vou esperar o final do ano porque deve ser o 13º e a partir daí eu começo a investir, né? A recomendação sempre é, se você tiver R$50 disponível, você já começar a acessar o mercado financeiro, né? Dado que quando você tiver dinheiro, você vai estar preparado para escolher a melhor opção, né? Então muitas pessoas esperam ter dinheiro para investir, mas a ordem não é essa, né? Se a gente começar de pouquinho, talvez nos motive a poupar mais, né? Sabemos a dificuldade hoje com a elevação do preço dos produtos. Muitas famílias estão tendo, inclusive, que fazer a opção, né, de reduzir o consumo de vários produtos básicos para poder manter aí as contas em dia. Mas, na medida do possível, Luciana, sem esperar um volume vultuoso, é importante iniciar a carreira aí no mercado financeiro, né? Conhecer os produtos que nós temos à disposição hoje no Brasil.
Mas e as pessoas desbancarizadas, que não têm conta em banco?
Esse é um ponto importante, né? Muitas pessoas estão marginalizadas em termos de acesso ao setor financeiro, né? É sempre importante, o primeiro passo é entrar no mercado bancarizado, né? Abrir uma conta numa instituição. Então, qual que é a recomendação sempre, né? Nós temos hoje cooperativas e instituições bancárias, um simples cadastro, você já é conhecido no mercado financeiro, você vai receber o seu cartão, muitas contas, inclusive, elas são gratuitas, não há custo nenhum. E a partir do momento que você cria um relacionamento bancário, você já pode ter aí o score, né, para você acessar. Tem muitas pessoas hoje, jovens, né, que têm rendimento familiar, né, o pai paga uma mesada, tem um fluxo de recurso aí no dia a dia, no entanto, não possui uma conta corrente, né? Minha primeira conta corrente eu fiz aos 11 anos. Não tinha emprego e não tinha nenhuma atividade. Então, todo mundo pode hoje acessar o mercado financeiro, né? O primeiro passo é sempre criar uma conta numa instituição bancária, sendo ela digital ou também presencial, né? É importante ser presencial para que a pessoa comece a ter esse relacionamento, né? O gerente de conta, normalmente, ele também fornece conhecimento e informação aí para melhorar o dia a dia.
Tá certo, Toninho. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos. Boa semana.